Bem-vindos ao debate. Hoje nós vamos falar sobre, bem, um mistério de 8 bilhões de reais.
É muito dinheiro parado, né?
Pois é, imagina o seguinte cenário. Estamos ali no período pós-pandemia, em 2021, e de um lado você tem postos de saúde pelo Brasil inteiro, onde, sabe, falta o básico do básico.
Não tem nem dipirona.
Exato, não tem dipirona, não tem esparadrapo, a máquina de raio-x está quebrada faz meses. E do outro lado, quando você olha para os fundos municipais de saúde, havia um acúmulo de cerca de 8 bilhões de reais parados em caixa, dinheiro vivo, disponível.
É o paradoxo absoluto da nossa administração pública. E a resposta para isso não é simples,
Nem um pouco.
porque envolve olhar para as engrenagens mais profundas e muitas vezes mais disfuncionais da forma como o Brasil, tipo, financia e planeja a vida dos seus cidadãos. Eu diria que é um buraco bem mais embaixo.
Com certeza, e é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje. Baseados na nossa análise técnica sobre o financiamento da saúde pública municipal, a gente vai destrinchar essa grande desconexão, aquela distância entre o planejamento estratégico no papel e a realidade cruel dos cofres públicos.
Sim, e a nossa questão central de hoje fica bem clara, né? Essa ineficiência crônica, esse dinheiro todo parado enquanto a população adoece, isso é fundamentalmente uma falha de competência técnica e ignorância dos gestores locais?
Ou, por outro lado, seria o resultado inevitável de um sistema que já nasce distorcido, um sistema movido por incentivos políticos, emendas parlamentares e um engessamento burocrático que acaba punindo quem tenta planejar.
Olha, é uma divisão de águas brutal.
Assim, e para traçar as nossas linhas no chão desde já, eu vou argumentar como o defensor da teoria técnica. Eu vejo que a crise é, na sua essência, administrativa. Ela nasce dessa ignorância endêmica sobre as ferramentas obrigatórias de planejamento. A falha está na cadeira do gestor que, muitas vezes, não sabe ler um balanço contábil ou planejar a longo prazo.
Entendi. E eu, por outro lado, vou defender que esse planejamento técnico puro é uma ilusão de laboratório. Na prática, ele é completamente engolido, sabe? Triturado pelas pressões políticas diárias, pelo imediatismo eleitoral e, claro, pela natureza puramente reativa do nosso financiamento público.
Bom, vamos direto ao ponto, então. A minha perspectiva nasce de um diagnóstico muito, muito claro. O maior obstáculo para a saúde municipal hoje é que os nossos gestores operam completamente às cegas. E eu não estou usando força de expressão aqui, não. A saúde não funciona porque a planta da obra, digamos assim, não conversa com a fundação. No Brasil, todo município precisa ter um plano plurianual, o famoso PPA.
Que é a regra do jogo para os 4 anos, certo?
Exatamente, é o documento mestre. Abaixo dele você tem o Plano Municipal de Saúde e o Relatório Anual de Gestão, o RAG. Sabe o que o nosso material de base revela sobre isso?
O quê?
Grande parte dos secretários de saúde nunca sequer abriu o RAG do seu próprio município.
É, mas a gente sabe que são calhamaços de 70, 80 páginas escritos numa linguagem super burocrática.
Que deveriam ser a bússola deles. O RAG detalha o que foi feito, o que deu errado e o que precisa de dinheiro. E pior ainda é a ignorância sobre as plataformas de diagnóstico, né? O CIOPS, que rastreia os orçamentos públicos, ou o Sistema SIS, de análise da situação de saúde.
Sim, são siglas intermináveis.
São sistemas alienígenas para a maioria de quem assina o cheque. E por que isso importa? Pense no orçamento municipal como um corredor cheio de cofres trancados que a contabilidade chama de subfunções. Você tem a subfunção 301, que é o cofre exclusivo da atenção básica, os postinhos. Você tem a 302, que é o cofre da assistência hospitalar. Se você é um gestor e não entende essa mecânica, você literalmente não pode pegar o dinheiro do cofre 302 para comprar curativos para o posto da 301.
Porque a verba é carimbada.
Exato. É crime de responsabilidade. Por isso nós chegamos àquele cenário dos 8 bilhões parados no pós-pandemia. O dinheiro estava lá, mas faltava ao gestor o domínio técnico mínimo para remanejar o recurso dentro da lei, essa incompetência gerencial que estrangula o sistema.
Olha, essa conta não fecha para mim. eu vou te explicar o porquê. Você descreve a falha técnica como se ela fosse a doença em si, mas para mim ela é só a febre, sabe? Ela é só um sintoma de um sistema politicamente irracional.
Como assim?
Você cobra que o gestor se debruce sobre o PPA, que ele leia 80 páginas de planejamento. Mas como esses documentos são feitos na prática? O nosso próprio material mostra que eles viraram peças de ficção, um grande copy-cola.
Ah, isso eu não posso negar.
Pois é. Os PPAs dos municípios, muitas vezes, são todos idênticos. Eles são feitos de última hora por um contador da prefeitura que, coitado, está sobrecarregado cuidando da folha de pagamento da educação, do asfalto, da saúde, tudo ao mesmo tempo.
Mas isso também é uma falha de gestão.
Sim, mas por que o gestor não foca no planejamento? Porque a rotina de uma secretaria de saúde na vida real não obedece a um calendário bonitinho de 4 anos. A rotina obedece a uma única pergunta diária. Qual é o incêndio que eu tenho que apagar hoje?
Mas espera aí. Apagar incêndio todo dia é justamente a definição de falta de planejamento. Se a planta da obra fosse seguida rigorosamente...
A planta da obra não sobrevive ao primeiro contato com Brasília. Vamos olhar para o mecanismo real de como o dinheiro chega na ponta. Tome como exemplo as emendas parlamentares, principalmente ali a partir de 2015, quando elas ganharam aquela força impositiva.
Que mudou tudo.
Mudou tudo. Como isso funciona hoje? Um deputado federal tem a cota dele do orçamento nacional e ele precisa mandar esse dinheiro para sua base eleitoral porque ele quer garantir a reeleição, né? Ele olha para o PPA técnico do município para ver se eles precisam de, sei lá, treinamento para enfermeiros. Claro que não.
Ele manda o que dá voto.
Exatamente. Ele inunda a cidade com ambulância 0 quilômetro, vans, maquinário pesado.
E aí que entra o problema técnico do gestor que aceita isso sem pestanejar. Ele não precisava aceitar.
Ele aceita porque a ambulância é um outdoor móvel. Entregar uma chave no meio da praça da cidade gera um capital político instantâneo. É tangível, o eleitor vê na hora. Mas qual é a mecânica cruel por trás disso? O governo federal pagou a despesa de capital, a compra física do veículo. Mas a prefeitura agora é obrigada a assumir a despesa de custeio.
Gasolina... Manutenção.
Gasolina, manutenção preventiva, seguro e principalmente a contratação de motoristas plantonistas pelo resto da vida útil daquele veículo. Nada disso estava previsto no sagrado PPA que você defende.
É, a despesa contínua chega e fica.
E tem mais. De repente, o repasse de R$1 milhão do PAB, o piso da atenção básica, cai na conta da prefeitura com um prazo curtíssimo para empenhar. Se não gastar rápido, tem que devolver para a União.
O que é um desespero para o gestor.
Total. O município tem processos de licitação super lentos, compras que dão deserto. A dinâmica do dinheiro simplesmente não respeita o tempo epidemiológico da cidade. Então, o gestor não ignora o plano, porque ele é ignorante. Ele ignora porque ele está tentando sobreviver a um bombardeio constante de recursos reativos.
Certo. Entendo o seu ponto. Você fala da pressão política e desse bombardeio financeiro como se o prefeito ou o secretário fossem folhas ao vento, vítimas completamente indefesas do sistema.
E muitas vezes são.
Mas veja bem, essa reação cega a estímulos financeiros repentinos é exatamente o que constrói o fenômeno que o material detalha como o funil invertido. E esse é um conceito que a gente precisa desembalar com cuidado aqui, porque ele é o coração da falência técnica.
Ah, o famoso funil invertido, onde a matemática vira ficção científica.
Precisamente. Pense em um funil físico normal. Você despeja uma grande quantidade de líquido no topo, largo, e sai um filete estreito e contínuo embaixo. Na gestão de saúde municipal, movida a essas emendas políticas que você citou, o funil está de cabeça para baixo.
Uhum.
Vamos acompanhar a vida útil de uma emenda. Um prefeito aceita, digamos, R$3 milhões do governo federal ou de um deputado para construir o prédio de um hospital de pequeno porte ou uma UPA. Esse é o topo estreito do funil. É o dinheiro fácil, o recurso de capital.
A obra física.
A obra física. Mas o que a parte de baixo, a parte mais larga do funil, representa? A despesa operacional contínua. Para manter aquele prédio aberto, pagar médicos 24 horas, enfermeiros, comprar equipamentos caríssimos, insumos de limpeza, a prefeitura vai gastar uma fortuna mês a mês. E é aqui que a falta de rigor técnico é imperdoável, na minha visão.
Mas o prefeito é pressionado a aceitar a obra.
Sim, mas quando o gestor aceita, ele ignora deliberadamente os artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF.
E a gente sabe que esses artigos exigem o quê? O cálculo do impacto orçamentário, né?
Exato. A lei é clara. Nenhuma nova despesa contínua pode ser criada sem que o gestor prove com planilhas de onde ele vai tirar o dinheiro para pagar aquilo pelos próximos 3 anos. A construção do prédio é a parte mais barata da história.
E as consequências aparecem logo, né?
Muito rápido. O resultado dessa omissão técnica de ceder ao charme político são aqueles esqueletos que a gente vê pelo Brasil inteiro. Hospitais lindíssimos, recém-inaugurados, com direito à fita cortada e foto na primeira página do jornal.
E que não funcionam.
Que precisam ser fechados 6 meses depois, ou que acabam rebaixados a meros postos de triagem básicos. E por que isso acontece? Porque a prefeitura não consegue pagar a folha de pagamento para manter a estrutura operando. Isso não é um acidente sistêmico. Isso é falha humana, é falha técnica e de obediência básica à lei.
Olha, eu entendo a elegância desse argumento. E essa analogia do funil invertido é, de fato, muito poderosa. Mas você exalta o rigor da Lei de Responsabilidade Fiscal como se ela operasse no vácuo.
Como assim no vácuo? Ela é a lei do país.
Sim, mas a LRF é um escudo de papel quando ela colide com a força implacável da demanda populacional. Você mencionou os prefeitos como se eles, tipo, deliberadamente escolhessem a falência do município. Mas vamos olhar para a realidade nua e crua de uma campanha eleitoral.
Mas a campanha política não revoga as regras da matemática financeira.
Não revoga, mas ela determina quem é que vai sentar na cadeira para fazer a conta depois, né? A LRF exige, com muita razão, que os gastos com pessoal não ultrapassem 54% da receita corrente líquida da prefeitura. É um limite bem severo.
E necessário.
Sim, porque se o prefeito estourar isso, ele fica inelegível, sofre sanções pesadas, a cidade perde repasses federais. Agora, imagina o prefeito durante a eleição. O povo de um bairro periférico está lá, exigindo um médico especialista perto de casa. O candidato para ganhar a eleição promete colocar um cardiologista no posto de atenção primária daquele bairro.
O que, tecnicamente falando, é um erro crasso, uma aberração estrutural. A atenção básica é feita para generalistas, para médicos de família. A tabela da subfunção contábil da atenção primária nem comporta essa contratação massiva de alta especialidade.
Exatamente. Mas você acha de verdade que o eleitor lá no bairro quer saber sobre a subfunção contábil do CIOPS? Ele quer o cardiologista. E quando o prefeito eleito cumpre a promessa por causa dessa pressão popular, ele ativa um efeito cascata destruidor.
Por que o especialista pede mais exames?
Lógico, o cardiologista, por formação, vai começar a pedir exames de alta complexidade. Ecocardiogramas, testes ergométricos, ressonâncias. Equipamentos que o município não tem a menor capacidade financeira para bancar, nem estrutura física para abrigar.
E a conta chega rápido.
A demanda política força o gestor a terceirizar esses exames, gerando uma bola de neve de dívidas. A pressão das ruas quebra a regra contábil no meio. E tem mais, tá? A própria LRF tem uma falha mecânica de design gigante.
Ah, você se refere à regra do final do mandato?
Sim. A LRF foca suas restrições mais draconianas para aqueles gastos sem empenho prévio, os famosos restos a pagar, apenas nos últimos 2 quadrimestres do mandato. Ou seja, nos últimos 8 meses do 4º ano de governo do prefeito.
É, esse é o período de trava.
E o que isso cria na prática? Permite que prefeitos endividem o município profundamente, assumindo esses hospitais que você mencionou durante os 3 primeiros anos inteiros. A contabilidade maquia, a situação empurrando a dívida para frente, o freio de arrumação só é puxado no apagar das luzes.
Deixando a bomba para o sucessor, claro.
exato, essa regra técnica do jeito que foi feita incentiva a irresponsabilidade parcelada.
Olha, eu não posso concordar com essa visão tão fatalista sobre a LRF, porque você acaba minimizando o papel histórico absolutamente vital dessa lei. A gente não pode sofrer de amnésia institucional. Nós precisamos lembrar por que a LRF foi criada lá em maio de 2000.
Ela foi imposta, né?
Isso veio motivado, sim, por fortes pressões do FMI sobre o Brasil. Mas também porque o nosso cenário interno era de um velho oeste administrativo assustador. O nosso material de base nos lembra de uma época que não é muito distante, em que os prefeitos andavam literalmente com os talões de cheque da prefeitura no bolso do paletó.
Comprando tratores sem licitação no meio da rua, tipo coronel.
Exatamente. A gente tinha governos estaduais que gastavam 90% de toda a sua arrecadação só para pagar salários de funcionários públicos. Sobrava zero para investimento em saúde ou asfalto. A LRF, com esse limite de 54%, não é um mero obstáculo burocrático para o político sonhador.
Mas ela acaba engessando a ação, não acha?
Ela é a salvaguarda da saúde financeira da nação. Ela é a parede que impede a falência múltipla das cidades. Então, quando a demanda popular exige um cardiologista onde ele não deve existir, o dever do gestor técnico não é ceder covardemente.
Mas e se ele perder a eleição por causa disso?
O dever dele é usar as ferramentas como o sistema SUS, traduzir aqueles dados frios em audiências públicas e explicar de forma clara tanto para a população quanto para a Câmara de Vereadores por que aquele modelo é insustentável. A técnica mantém a obrigação moral de educar a política e não de se curvar a ela como se fosse um refém.
Tá, mas para a técnica educar a política desse jeito utópico, você precisaria de quem fiscalize a técnica com dentes afiados. E aí nós entramos na questão do controle real sobre esse dinheiro todo.
Que é papel dos conselhos e da auditoria.
Só que o sistema de prestação de contas que o Brasil tem hoje na saúde municipal, infelizmente, é em grande parte um teatro para inglês ver. Vamos olhar as evidências que o nosso material expõe sobre a auditoria e o controle interno. Se a LRF e esse limite de pessoal são essa parede indestrutível que você fala, como é que o sistema político reage?
Ele tenta contornar.
Ele cria atalhos. Ele burla a parede. Como os prefeitos não podem contratar via CLT ou concurso público sem estourar o limite, que dá cassação, eles simplesmente terceirizam tudo via OSCIPs.
As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Sim, as famosas ONGs e os consórcios intermunicipais de saúde.
E qual é o mecanismo real dessas OSCIPs? Em tese, elas foram trazidas para otimizar a burocracia, para colocar unidades móveis de exame rodando pelas praças mais rápido do que a prefeitura conseguiria comprar. Mas na prática...
Virou um buraco negro de quinterização. É, os desvios acontecem.
Acontecem aos montes. O material cita casos bizarros, sabe? Onde descobriu-se que essas organizações estavam faturando consultas médicas utilizando o CPF de pacientes que já tinham falecido.
Um absurdo completo.
Onde estava a amarração do seu PPA perfeito aí? Sem contar a exploração da mão de obra, temos registros de médicos que no papel cumprem cargas horárias de 80 horas semanais somando contratos em municípios diferentes. É uma impossibilidade física e geográfica.
Sim, o cara precisaria se teletransportar.
Pois é, temos o absurdo de motoristas de ambulância dirigindo por 24 horas seguidas sem descanso, cruzando o estado até a capital e voltando, o que resulta em acidentes fatais nas rodovias por pura fadiga. E por que isso acontece?
Por falta de gestão.
Porque para o sistema, explorar até o osso o motorista que já está ali é mais fácil, politicamente, do que planejar contratações estruturadas. E quando contratos milionários, fraudulentos, são decididos em, como aponta nosso material, mesas de boteco, o seu relatório de planejamento de 80 páginas vira, no máximo, um peso de porta.
Peraí, vamos pausar um pouco aqui. Eu reconheço a gravidade extrema dessas falhas. A tragédia que é o desvio via OSCIPs é real. Mas utilizar a existência de fraudes, a corrupção de alguns, para invalidar a eficácia das próprias ferramentas de controle é inverter totalmente a lógica do problema.
Você acha que estou invertendo?
É como dizer que a lei contra o homicídio não funciona porque ainda existem assassinatos acontecendo. As ferramentas de rastreio existem e elas são potentes. Nós temos o Portal da Transparência, temos o sistema DigiSUS, onde todo o gasto federal é registrado, nós temos os relatórios detalhados que devem ser entregues a cada quadrimestre.
O papel aceita tudo.
Mas os dados estão lá. Sabe por que a fraude prospera desse jeito? Porque o controle social falha na ponta. E quem deveria exercer esse controle simplesmente não faz. Eu falo especificamente dos conselhos municipais de saúde.
Mas olha, qual é a realidade estrutural desses conselhos hoje?
A realidade é que nós temos um problema de desenho de incentivos. Os conselheiros, por lei, devem ser compostos 50% por usuários do SUS, cidadãos comuns. E, frequentemente, são pessoas leigas, inseridas ali sem nenhum tipo de preparo técnico prévio para auditar um balanço financeiro, para cruzar dados de notas fiscais ou ler um plano anual de saúde.
Eles não têm treinamento para isso.
Zero. E o material relata um exemplo que parece até uma anedota, mas revela uma falência moral e técnica profunda. Lembra do caso daquele conselheiro de saúde municipal? Ele fez uma campanha super agressiva para ser eleito delegado e representar a cidade dele na Conferência Nacional em Brasília.
Sim, eu lembro bem desse caso.
Qual era a motivação dele? Melhorar o SUS na cidade? Não, ele só queria ganhar uma viagem turística com passagens e hotel pagos pela prefeitura. E quando chegou na véspera da viagem, ele simplesmente desistiu de ir por motivos pessoais fúteis, deixando o prejuízo das passagens estourar no caixa da Secretaria de Saúde.
O que só prova que a estrutura de incentivos, do jeito que está, atrai quem não deveria estar lá.
Sim. E o pior, um controle interno que muitas vezes é totalmente complacente. Se os conselhos tivessem a capacitação técnica para cobrar a correlação entre as notas fiscais apresentadas e o que estava aprovado no PPA, escândalos absurdos seriam barrados na porta.
Você diz na teoria, né?
Na prática também. Veja o caso daquele diretor financeiro de um consórcio médico intermunicipal que a gente analisou. O sujeito conseguiu desviar 1,4 milhão de reais do consórcio, transferindo dinheiro diretamente para o CNPJ da própria empresa que ele tinha acabado de abrir.
Uma ousadia gigantesca.
E ele ainda conseguiu mascarar os extratos bancários falsificados por 60 dias.
Como isso é possível numa prefeitura?
Porque o controle técnico não existia. Senhas de acesso ao sistema financeiro eram compartilhadas de forma completamente amadora entre os funcionários, violando qualquer princípio básico de segurança da informação.
É uma bagunça completa.
Se a gestão técnica fosse levada a sério, o roubo seria detectado no cruzamento bancário do primeiro mês. Ou melhor, o sujeito nem teria a senha de acesso irrestrito para começar a desviar.
Olha, eu concordo plenamente com você que o controle interno nas prefeituras costuma ser péssimo. Ele é focado apenas em procurar errinhos formais, de papelada, sabe? Para ver se o carimbo está no lugar certo, esquecendo completamente de avaliar a eficácia real do serviço que chega na ponta, para o paciente que está lá sofrendo.
Exatamente. O foco está no lugar errado.
Mas eu volto a bater na tecla do design do sistema. Exigir que um conselho formado por donas de casa, trabalhadores comuns, cidadãos que não são remunerados, enquanto conselheiros de empresas estatais ganham verdadeiras fortunas só para comparecer a uma reunião mensal.
É uma disparidade, sim.
O custo do DigiSUS é projetar um sistema que já nasce com a vocação para falhar. A nossa estrutura de financiamento é uma colcha de retalhos, sabe? Ela é baseada em conveniências políticas e repasses hiperfragmentados que vêm de Brasília e desaguam no interior profundo do Brasil.
Mas as leis tentam botar ordem nisso.
Sim, as leis de responsabilidade fiscal e os planos plurianuais foram avanços importantes lá nos anos 2000, mas eles se tornam ferramentas tragicamente insuficientes quando confrontadas com a realidade nua e crua dos balcões de negócios municipais e, claro, com o nível baixíssimo de capacitação de quem é colocado lá, muitas vezes por mero apadrinhamento político do prefeito, para executar esse orçamento todo.
É... Acho que nós conseguimos traçar o mapa completo desse campo de batalha. E as nossas posições estão bem delineadas. Para resumir a minha perspectiva aqui e amarrar os meus pontos, eu continuo defendendo que Sem um domínio técnico rigoroso das peças fundamentais de planejamento...
O PPA, LDO e companhia.
Exato. Entender de verdade o que está no PPA, na LDO, no RAG e no Plano Anual de Saúde. Sem isso, a saúde pública brasileira vai continuar operando como um verdadeiro poço sem fundo. É a ignorância mecânica e a preguiça burocrática que deixam as portas dos cofres escancaradas para essas fraudes, para os desperdícios absurdos via OSCPs e para aquela armadilha fatal do funil invertido que eu expliquei.
Entendo.
Conhecer a contabilidade básica municipal não é uma chatice acadêmica, não. É o único caminho real para conseguir traduzir números frios do CIOPS em vidas salvas de maneira sustentável. Ter um hospital que não fecha as portas vergonhosamente 6 meses depois da inauguração.
E do meu lado do balcão, eu tô focada em reiterar que a estrutura e a origem desse financiamento no Brasil são os verdadeiros maestros dessa orquestra desafinada. A dinâmica política, sabe? Aquela força gravitacional das emendas parlamentares focadas na entrega visível e imediata.
A famosa ambulância na praça.
A ambulância na praça. Essa fragmentação crônica de recursos força até o gestor mais bem-intencionado, mais capacitado, a operar num eterno modo de sobrevivência. A lei e a teoria contábil são muito bonitas no papel, mas elas não resistem ao primeiro impacto da realidade de um prefeito que precisa entregar resultados tangíveis para a população agora.
Sob risco de perder o mandato.
Exatamente, sob o risco de perder a eleição, independentemente de quão disfuncional ou endividado isso torne o sistema do município na próxima década inteira. A verdade é que você não consegue resolver com planilhas de Excel um problema que é fundamentalmente político e comportamental.
Mas, sabe, no meio de todo esse nosso embaste entre a falha gerencial e o peso da política local, eu acredito que nós dois chegamos a uma convergência bem crítica, independentemente de quem seja o maior vilão da história. Nós dois concordamos que o atual modelo do deixa a vida me levar...
Essa é a pior parte.
Essa cultura administrativa de viver exclusivamente de apagar incêndios diariamente é quem mais prejudica o cidadão que está lá sentado na sala de espera. É esse sistema disfuncional que cria o ciclo crônico esquizofrênico onde bilhões de reais ficam parados.
Sem destino legal.
Isso, parados em fundos de saúde municipais, enquanto o motorista da ambulância trabalha até desmaiar de sono na estrada e faltam insumos básicos nas prateleiras dos postinhos.
Eu concordo totalmente. E refletir sobre a administração pública do nosso país exige exatamente isso da gente. A capacidade de enxergar a máquina operando sobre uma dupla lente, né? Nós precisamos, sim, olhar pela lente da teoria contábil rigorosa, que exige que a gente planeje e tenha previsibilidade. Mas, ao mesmo tempo, precisamos olhar pela lente da dura, complexa e, muitas vezes, cínica dinâmica política e comportamental do ser humano.
Com certeza.
Porque se você usar apenas uma dessas lentes para analisar a situação, o seu diagnóstico sobre o Brasil vai ser sempre, inevitavelmente, míope.
Bem dito. E, para você que nos ouviu hoje e se sente incomodado com essa realidade... A sua cidadania não precisa parar quando o nosso programa acaba, não. Nós sugerimos um exercício prático para você, quase investigativo mesmo.
Acessem a internet, gente.
Exato. Busque o portal da transparência da sua própria cidade, procure pelo portal DigiSus, tente investigar a efetividade de como os gastos do seu município estão sendo aplicados e vá além daquele limite básico de 15% que a Constituição exige que a Prefeitura invista em saúde. Existe um verdadeiro oceano de dados e de complexidade para ser explorado nesse ecossistema, se você souber onde procurar.
É isso aí. E olha, quando você vir a notícia de uma nova obra gigante sendo inaugurada na sua cidade no ano de eleição, não aplauda apenas o tijolo.
Ótimo conselho.
Pergunte publicamente se a contratação dos médicos e a manutenção das máquinas de raio-x cabem no orçamento da próxima década. Seja a pessoa que faz a pergunta chata.
Afinal de contas, se nós vamos continuar tentando construir a Casa da Saúde Pública embaixo de uma verdadeira chuva de tijolos, emendas parlamentares e pressões diárias, é melhor a gente garantir que a planta da obra não continue trancada no fundo da gaveta do prefeito. Fiquem com esse pensamento. Até a próxima!